CBN Saúde de hoje, nosso assunto é cabelo. A gente vai falar sobre terapia capilar regenerativa e como é feita a ativação de células-tronco para poder combater a queda. Quais são os principais motivos, quais os principais tratamentos indicados em cada caso? Para a gente tirar todas essas dúvidas, a gente está aqui no nosso estúdio com a dermatologista Tamara Vanzella. Bom dia.
Oi, bom dia, Brenda. Obrigada por estar aqui.
Sempre bem-vinda. A gente vai começar, então, doutora, falando um pouquinho sobre o que é essa terapia capilar regenerativa e como é que é feita essa ativação de células-tronco. Explica melhor pra gente.
Bom, Brenda, primeiro a gente precisa entender como é o folículo capilar, né? Porque quando a gente fala célula-tronco, fica muito abstrato. Sempre se falou de célula-tronco em cabelo, em calvície. E aí as pessoas falam, ah, é verdade, é mentira. Então, o que a gente tem de verdade, de ciência, né? O folículo capilar, ele é rico em células-tronco que estão sempre se regenerando. Então, o nosso cabelo, ele é um ciclo. Nasce, cresce, morre. Nasce, cresce, morre ao longo da vida. Por isso, a célula-tronco é muito ativa. Ela está sempre em atividade. Mas existem alguns tipos de queda de cabelo que essa célula-tronco, ela vai perdendo a sua função. Então, o cabelo, ele vai afinando, o cabelo vai caindo, ele vai deixando de ter essa atividade mitótica, que a gente chama, que é essa reprodução. E aí, nós vemos quadros, por exemplo, de calvície, de queda de cabelo, como a gente chama de eflúvio, e alguns outros tipos de queda inflamatória. Para esses casos, a gente tem, aliado a outros tratamentos já convencionais, o estímulo da célula-tronco, que já é uma verdade. Nos últimos 2 anos, a gente tem, né, a medicina capilar tem trabalhado muito com isso. O que engloba isso? Então, são procedimentos que nós realizamos que vão estimular essa célula-tronco. Então, é como se ela estivesse perdendo a sua função, ficando uma célula preguiçosa, e ela vai ser ativada e voltar a produzir cabelo. De que forma? Nós temos alguns tipos de mecanismos que envolvem isso. Então, nós temos microtransplante de enxerto autólogo, nós temos exossomos autólogos e nós temos gordura. São métodos diferentes que nós vamos retirar do próprio paciente fatores que vão estimular essa célula-tronco a voltar a ter aquela atividade que ela tinha antes, né?
Qual que é a diferença? A gente tem falado muito sobre a questão do transplante capilar, desse microtransplante, por exemplo, e de um transplante capilar.
Isso. O transplante capilar em si, ele é a cirurgia que a gente vai tirar cabelo de trás do couro cabeludo e colocar numa área calva, lisa, que não nasce mais. Nós temos outro procedimento regenerativo que se chama transplante de microenxertos autólogos. Qual é a diferença? Nós vamos retirar uma amostra aqui do couro cabeludo também, da área boa. Por que que tira daqui da nuca? Porque é onde os pacientes têm área boa, têm cabelo. A calvície, ela não é pega aqui atrás, só na área frontal e aqui na coroa, tá? Então, nós tiramos essas células boas, né? Mas é uma amostra pequena. São 3 amostrinhas, processamos em uma máquina que vai ter um filtro específico e vai retirar as células boas desse folículo. Então, esse cabelo lá de trás, ele é bom, nós queremos as coisas boas dele. Então, nós processamos esse cabelo, processamos essa amostra e injetamos no couro cabeludo. Então, o transplante, cirurgia, ele retira um folículo e coloca esse folículo lá na frente. O de microenxertos autólogos é um processamento, nós vamos tirar uma amostra bem menor, então só 3 pedacinhos aqui de trás, vamos colocar nessa máquina, ela vai ampliar como se fosse um soro, né, um líquido que nós vamos injetar no couro cabeludo. E aí ele vai regenerar esses cabelos que estão morrendo, mas que ainda estão presentes. Então isso é importante, né, o transplante de microenxerto autólogo, eu não vou colocar numa área calva, lisa, que não tem nada de cabelo, porque é como se eu adubasse uma terra sem semente, não vai nascer? Precisa ter a planta lá, certo? Então, nós vamos colocar naqueles cabelos que estão afinando, que estão prestes a morrer, mas que eles ainda existe célula-tronco e eu consigo estimulá-la.
Você falou também sobre usar gordura para isso, né? Da onde que isso é retirado? Como é que isso funciona?
A gordura é a bola da vez na medicina regenerativa. Por quê? A gordura, apesar da gente não gostar dela, ela é rica em fatores de crescimento, muito, fatores de crescimento estromal, que a gente chama. Então, as células da gordura são células muito nobres que vão levar, dentro delas tem micropartículas que estimulam também células-tronco. Então, é feito um procedimento que retira a gordura ou dos flancos, que é a lateral do quadril, ou do abdômen, pouquinho, tá? Não é uma lipo, é uma área doadora. E processa essa gordura em vários filtros. Ela sai de forma líquida e nós injetamos no couro cabeludo. Para que esses filtros retirem a melhor porção dessa gordura. Então, tire a célula e fique só essas micropartículas, que a gente chama de fatores de crescimento, e sejam colocados no couro cabeludo para também regenerar e estimular essa célula-tronco a voltar a se reproduzir. Então, é uma outra técnica. Ah, qual é melhor? Depende do tipo do paciente, depende da indicação, depende desse couro cabeludo. Cada paciente vai ter a sua indicação, né?
É importante até destacar isso, né, que uma única técnica não serve para tudo, porque quando a gente fala também de queda de cabelo, os motivos são muito variados. Vamos entender um pouquinho melhor, então, em que casos esses procedimentos eles são adequados. Você já disse que não é para todos, então, por exemplo, se a pessoa ela já iria fazer um transplante, né, porque não tem mais o cabelo nascendo ali, esse tipo de tratamento não vai funcionar, então não é indicado. Quais são as principais causas de queda hoje?
Exatamente. Existem vários tipos de queda. Eu falo que tem mais de 10 tipos de alopecia. Quando a gente fala alopecia, é um termo genérico, ele quer dizer queda de cabelo. Qual é a alopecia que você tem? Então, a principal é a alopecia androgenética, que é a calvície, aquela herdada ou do pai, ou da mãe, ou de um avô, né, um tio, e que a gente vai ter uma perda evidente nos homens, mas na entrada e na coroa, e na mulher é uma abertura da linha média. Então, a gente percebe bem uma abertura na linha de divisão do cabelo. Isso é genético, e para esses casos é muito interessante o tratamento regenerativo, porque nesses casos é onde a célula-tronco está morrendo, tá? É onde ela está perdendo a sua função. Inclusive, os estudos científicos, a maioria deles são feitos nesses casos de alopecia androgenética. Mas é óbvio, aquele paciente que ainda tem cabelo, tá? Não aquele paciente liso, né, que a gente olha aquela pele brilhante, esse tem que ser feita a cirurgia, tá? Tem outros tipos de queda que nós chamamos, a segunda mais comum é efluvio telógeno agudo. Ah, e o que é esse nome? Aquela queda reacional. A queda pós-Covid, né, é um efluvio telógeno agudo. A queda pós-parto, uma queda pós-cirurgia, uma queda por redução de vitaminas e nutrientes, por emagrecimento. Então, isso tudo a gente chama de efluvio telógeno agudo. E aí, nós precisamos identificar a causa. Quando o paciente chega na nossa consultório, a gente pensa, o que ele tem? Nós temos que conversar, investigar, por quê? Se houver a suspeita de uma alteração hormonal, nós temos que examinar, pedir exames a mais e ver se é o caso. Em alguns casos de eflúvio, é interessante, sim, a medicina regenerativa, mas também não é todos, vai depender da causa, entendeu? Por isso que é uma análise mais complexa. É até interessante porque, às vezes, as pessoas em cabelo esperam um milagre, ouvem e acham que é fácil, igual você falou, um procedimento e vai resolver tudo, mas é muito mais complexo. A gente envolve um organismo todo, o cabelo só está falando que tem algo muito importante acontecendo com a gente, por isso que a gente precisa investigar.
Essa questão de tratamentos que estão ganhando espaço, isso é realmente muito importante a gente falar, porque às vezes a pessoa vê na rede social, ou o famoso, ou o artista, ah, mas o meu problema é igual ao dele, então eu quero fazer a mesma coisa, porque vai resolver para mim. E como você bem colocou agora, as causas são muito variadas, os organismos respondem de maneira diferente, e às vezes não adianta você fazer o tratamento que está super em alta agora, se você não descobrir a causa disso também, né? Se está faltando alguma coisa ali no seu organismo, que está precisando repor, né? Então, às vezes, falta hormônio, falta vitamina, e essa identificação é só o médico que pode fazer, é só no consultório mesmo, né, doutora?
Exatamente. A gente precisa alinhar a experiência com uma boa conversa. Então, por exemplo, já teve paciente que eu descobri, não estou causando alarmismo aqui, mas, por exemplo, tumor de hipófise benigno. Por quê? Porque o paciente estava tendo queda de cabelo, aí na conversa identifiquei que podia ter alterações, pedi exames, prolactina alta, que é um tipo de hormônio, descobriu, veio da hipófise. Então, é muito mais sério do que só fazer um procedimento de internet, como você mesmo diz. E por isso a gente precisa investigar. E é só o médico que vai conseguir, na conversa, identificar qual é o exame ou qual é a causa. Um fator muito importante, Breda, que as pessoas não se atentam é, muitas vezes a causa não foi agora, foi lá 3, 6 meses atrás, o paciente nem lembra, tá? E aí a gente retoma, por quê? Se você teve um episódio de estresse hoje forte, o teu cabelo pode cair daqui 3 meses, então pode cair lá em agosto, né?
E a pessoa nem vai lembrar que a causa foi essa.
Então, por isso que é importante essa conexão entre o paciente e o médico para entender o que está acontecendo e mergulhar mesmo na vida do paciente, seja nos exames, seja no que está acontecendo, para poder identificar e tratar.
Apesar dessa observação que só o médico tem, né, essa experiência, vocês hoje têm um aliado muito grande que já está atuando em vários outros nichos e que também está presente ali no consultório agora, que é a inteligência artificial. Como é que a inteligência artificial está sendo usada para fazer esse mapeamento mesmo, né, de causa de queda de cabelo, de possíveis tratamentos melhores? Como é que ela tem ajudado?
A inteligência artificial, ela ajuda a trazer mais objetividade para esse diagnóstico. Por quê? Como funciona um diagnóstico capilar? A gente tem a anamnese, que é a conversa, como a gente bem pontuou, tem os exames laboratoriais e tem um exame que se chama tricoscopia, que eu vou pegar uma lente de aumento e vou olhar o couro cabeludo desse paciente. Nessa tricoscopia, eu vou olhar se o cabelo está afinando, se tem descamação, se tem inflamação, porque através desse exame, que é mandatório, eu vou descobrir se está tendo algum problema. E aí, como isso era feito? De forma manual, com a experiência do médico. Hoje, a gente tem inteligência artificial que ajuda a trazer mais objetividade. Então, antes eu olhava e falava, olha, você tem uma calvície, você tem uma alopecia androgenética, porque você tem um afinamento aqui de 20% do teu cabelo. Tá fino na região da frente, então você tem androgenética. O diagnóstico estava certo? Estava. Mas agora a gente tem uma confirmação através da inteligência artificial. Porque na hora que eu coloco o aparelho, já tiro as fotos, na hora ele já me dá o diâmetro desse cabelo, se ele está dentro do esperado ou não está, o espaçamento entre um fio e outro, quantos cabelos você tem por centímetro quadrado, compara a frente com atrás, compara o antes do tratamento com o depois, de forma objetiva. Então, não é mais só o meu olhar, né? Ou só o olhar do médico. É o olhar com medidas. E isso traz mais segurança para o paciente, porque ele consegue ver, né, através de números, como está o cabelo dele. Então, a gente também consegue, além de trazer um diagnóstico de, por exemplo, uma calvície, pontuar o quanto ele melhorou depois desse tratamento. Olha, o seu cabelo tinha aqui um afinamento de 15%. Hoje, nós temos 5%. Então, conseguimos engrossar o teu cabelo e isso vai trazer mais densidade. Então, nós trazemos objetividade, tanto no diagnóstico, quanto no acompanhamento desse paciente, que é muito importante, uma vez que a calvície é crônica, é o resto da vida, a gente tem que acompanhá-lo o resto da vida. Agora a gente consegue de forma mais objetiva, fica até mais claro para o paciente, né? Para nós médicos e para ele.
O Marcos, nosso ouvinte, está perguntando sobre custos, né? A gente comparando até a questão do implante, que nós citamos aqui, com esses microimplantes, com esses outros tratamentos que nós citamos.
São custos mais baixos, tá? Por não ser uma cirurgia. O transplante, ele em si, leva 12 horas, né? 8 a 12 horas, precisa de todo um aparato hospitalar, né? Esses, eles têm um custo um pouco mais avançado em relação a outros procedimentos mais básicos, porque obviamente são procedimentos que têm um custo avançado desde a sua fábrica, mas não chega a ser o valor do transplante, porque não será para o mesmo tipo de paciente. Então,
são situações diferentes. Então, a gente está falando de quanto a média de valor?
A média? Olha, varia, depende da sessão, tá? A gente tem vários tipos de sessões. Então, a sessão pode variar de 2.500 a 10 mil. Depende qual é o procedimento que você vai fazer. Por exemplo, esse de gordura, você precisa de sedação, você precisa de um ambiente hospitalar, porque você vai fazer uma mini lipo. Então, ele tem um custo mais elevado. A outra sessão que você faz no consultório de retirada, ele tem um custo mais baixo. Então, depende de qual será o procedimento indicado para você.
E como você ressaltou agora, a calvície, ela não se resolve do dia para a noite, né? Então, por mais bem sucedido que tenha sido esse tratamento pontual agora, pode ser que ele tenha que refazer daqui a um tempo, é isso, né?
Exatamente. Medicações sempre terão que tomar ou passar, a gente tem que avaliar cada caso e tem que fazer tratamentos de manutenção. Então, obviamente, você não vai fazer um procedimento regenerativo a cada mês, mas você precisa fazer procedimentos de manutenção ao longo de trimestres. E aí não tem só esses regenerativos, tem vários outros. Nós estamos trazendo aqui as novidades, mas existem protocolos para cada tipo de paciente.
Doutora, acho que vale a gente falar também sobre essa questão dos primeiros sinais. Porque, como você disse, né, fazer um tratamento depois que a calvície já está instalada é muito mais difícil, mais oneroso, isso, demorado para dar o resultado necessário. Porém, se a pessoa ela já tem na família essa questão genética, e aí ela começou a perceber, ah, meu cabelo está ficando um pouco mais fino, acho que estou com uma falha. Uhum. Quando é que a gente liga o sinal de alerta, então, para começar esse tratamento preventivo mesmo?
Perfeito, esse é o momento ideal, né? Seria o momento ideal, medicina é preventiva e não remediar. Então, a gente busca isso, inclusive no tratamento capilar também. Então, nós temos que estar atentos aos primeiros sinais, que são, nas mulheres, o que nós vamos ver? Começou a abrir o meio do cabelo, começou a diminuir o rabo na hora de prender, tá? É interessante a mulher, porque a mulher esquece que tem calvície feminina também. Só vai ficar atenta na hora que cair muito cabelo na mão, mas existem pacientes que ficam calvos sem cair um fio na mão, porque esse cabelo vai afinando. Então, nós temos que sim estar alertas a esses sinais, que é uma entrada um pouco maior, a linha de divisão mais larga e um rabo que está afinando, que está diminuindo a quantidade. Então, isso é um sinal de alerta. Se você tem história familiar, é interessante buscar um diagnóstico. Nos homens, o primeiro sinal é uma transparência no couro cabeludo quando você molha, muitas vezes. Então, ainda não tem aquela falha, mas o cabelo já afinou. Quando você molha, em frente ao espelho, você vai perceber um afinamento frontal ou aqui atrás, que aí as pessoas vão começar a falar porque você não vai ver. E depois, em casos um pouquinho já mais avançados, uma leve entrada começando, uma coroa aparecendo, mas não esperar que caia o cabelo na hora de lavar, ou que caia na hora de pentear, porque isso pode nunca acontecer e você ficar calvo. Então, sempre ficar vigilante. Topete que arrumava para um lado e não arruma mais, não sustenta mais o topete, significa que você está perdendo espessura, que teu cabelo está afinando. Então, são sinais de alerta para procurar um diagnóstico e um tratamento, porque tratando nesse momento, pode ser que nunca fique calvo. Hoje, a medicina capilar avança cada ano mais, e quanto antes você começar, melhor vai ser o teu resultado e o teu prognóstico a longo prazo, né? Mais cabelo você vai ter ao longo da sua vida.
Claro que a gente tá falando aqui de cabelo e tá falando também de autoestima, tá falando também de saúde mental, porque quando algo não vai bem, a gente sabe que o reflexo é como um todo. Porém, como você também colocou ao longo aqui da entrevista, o cabelo, ele pode ser um sinal de que outra coisa no nosso corpo não vai bem. Uhum. Então, ver essa mudança acontecendo, às vezes, é realmente um sinalzinho de alerta para dar uma investigada em como é que está nosso corpo como um todo, né?
Exatamente, porque a gente precisa investigar anemia, nutrientes, sais, minerais, hormônios, muitos exames que muitas pessoas nunca fazem. E nesse caso, o cabelo pode estar falando. Ou até mesmo que tem alguma doença, né? Existem doenças inflamatórias do couro cabeludo, que o cabelo pode cair. E aí nós precisamos fazer uma investigação até de autoimune. Então, é interessante, porque ele sempre está falando alguma coisa. A gente tem que descobrir o que é. E que bom que ele fala, que o cabelo fala. Porque através dele, nós vamos descobrir outras coisas, além da autoestima, que podem ser até mais graves, né?
E para a gente encerrar, lembrando que o cabelo fala, a pele fala, porém, quem faz essa interpretação é o profissional, né? Então, não adianta a gente querer buscar uma solução mágica por conta própria, porque, às vezes, isso, esse passo, sem consultar o profissional, ele pode acabar trazendo mais prejuízo, na verdade, do que solução, né?
Exatamente, porque pode adiar um diagnóstico, né? A pessoa se automedicar pode adiar um diagnóstico, seja ele leve ou não, mas nesse caso você está perdendo tempo. Ou você está perdendo tempo para diagnosticar algo mais sério em você, ou você está perdendo tempo e está perdendo cabelo por isso, né? E quando você perde cabelo, muitas vezes pode não nascer mais. Então, é muito importante, realmente, nos primeiros sinais, procurar ajuda.
Doutora, muito obrigada pela sua participação com a gente.
Eu que agradeço, Breno.
Nós conversamos com a doutora Tamara Vanzella, que é dermatologista, explicou melhor sobre essa questão da terapia capilar regenerativa, ativação de células-tronco, alguns tratamentos que estão em alta. Porém, a gente reforça aqui, né? Quer mais informações? Procura um profissional da área, veja se é o seu caso, se a causa dessa calvície, dessa queda de cabelo é genética, se é algum outro problema que está acontecendo aí no corpo. Presta atenção nos sinais, mas deixa para quem sabe, para quem realmente entende de saúde, esse tratamento mais adequado.